Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança, o GEDES, e do Instituto Tricontinental, Ana Penido. Ana Penido, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia aí aos ouvintes do programa Faixa Livre, da Rádio Bandeirantes.
Ana, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Ana, dentro dessa quadra de retrocessos que o nosso país tem atravessado, uma das mais evidentes se dá no envolvimento dos militares com o poder político. Já temos mais de 6 mil integrantes das Forças Armadas em cargos no Executivo, algo nunca antes visto na nossa história, nem mesmo no período da ditadura civil-militar, que por mais de 20 anos assombrou a nossa população. Também chama a atenção o número de oficiais da ativa no governo. Eu queria saber de você primeiro, Ana, como é que você tem observado essa presença de representantes das Forças Armadas no governo federal? O que isso representa em um país que viveu durante mais de 2 décadas à sombra das armas dos militares?
Bom, eu acho que particularmente no que se trata dos oficiais que ainda estão na ativa, né, são militares de carreira, um momento que a gente para e pensa e relembra mesmo o que foi a ditadura militar. Então, em alguma medida, essa ida em massa, seja em profundidade, porque isso eles estão em todos os cargos, em todos os escalões, seja em quantidade, né, esses números, cada um traz um número, mas que em geral giram em torno de no mínimo 6 mil militares que vão para o governo. Eu acho que rememora como é que foi a nossa transição e, ao mesmo tempo, deixa claro as lacunas que essa transição deixou. Então, acho que uma das dimensões que fica nítido é que o aparente processo de consolidação da democracia, né, se imaginava que as instituições estavam amadurecendo, que as coisas estavam indo bem, a gente estava tendo transições de governo razoavelmente sem grandes problemas, se imaginava que a gente estivesse num processo ascendente e que os militares eles estavam de fato dedicados à defesa nacional, que eles estavam contentes e preocupados com a própria área de atuação. Quando a gente vê essa invasão mesmo dos postos civis, a gente observa que era um pouco uma ilusão, né? O que a nossa percepção do que vinha acontecendo. Essa ideia de que eles estavam nos quartéis preocupados com as suas próprias atividades não era correta. E se manifesta hoje nessa ocupação em massa. Para mim, acho que a maior preocupação é que representa a fragilidade da democracia brasileira. A nossa dificuldade, seja de lidar com militares, quando eles estão na reserva, por exemplo, e eles participam de atividades políticas, seja de lidar com os militares que estão ainda na ativa e se jogam nessa empreitada junto com o Bolsonaro, sem muita preocupação com o que significa para a instituição Forças Armadas, mais preocupados mesmo com o que eles podem fazer nesse momento para si próprios, uma visão muito corporativa, né? Pouco preocupada com o projeto de país, por exemplo.
Essa atuação dos militares em um campo onde eles não estão acostumados, Ana, ou pelo menos não deveriam estar, acabou provocando uma série de distorções na administração pública. Pior do que isso, os membros das Forças Armadas acabaram jogando o jogo do que há de pior na política e entraram, ao que tudo indica, nesses esquemas de corrupção que vem aparecendo nos últimos tempos na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Você avalia que essa era justamente a intenção deles ao apoiarem o Jair Bolsonaro? Ou eles acabaram sendo jogados nisso pelas circunstâncias que foram apresentadas? O interesse dos militares na política é meter a mão no dinheiro público, Ana.
Bom, eu não acho que o interesse de todo mundo que vai para o governo é meter a mão no dinheiro público. Eu acho que o que os casos que têm sido denunciados na CPI expõem é que dentro das Forças Armadas existem militares comprometidos com o erário público e existem pessoas que querem se aproveitar dos seus cargos e das possibilidades que está no executivo, por exemplo, abre. Para benefício próprio, benefício individual. Então, eu acho que eles não vão, porque eles querem aproveitar porque eles são essencialmente corruptos, né? Não é por isso que eu acho que esses 6 mil vão para o governo. Mas a possibilidade de estar no governo abre margem mesmo, né? Para que a corrupção surja, como parte do sistema político brasileiro. Eu acho que eles vão por outros interesses. Para mim, são dois interesses principais, assim, sabe, Anderson? Um interesse principal, eu acho que ele é corporativo, no sentido, assim, de garantir melhorias e conquistas para a própria base dos militares. Então, isso, eles tiveram um aumento salarial no meio da pandemia, reforma da Previdência que facilita, favorece os altos escalões, regra de transição diferente. Auxílio, tudo quanto há. Aí a imprensa tem noticiado largamente, né? Esse último mês, a bola da vez foram as pensões militares. Mas mês passado foi a discussão sobre os militares poderem receber acumulando duas fontes, então acima do teto, né? Os militares que foram, os generais que são ministros. Então esse mês a gente já teve um monte recebendo mais de 100 mil por mês. Então, acho que todos os meses. A gente tem percebido que eles têm um conjunto de demandas corporativas que o governo vem atendendo. Então, acho que esse é um interesse. E o outro interesse, eu acho que existia ali uma confluência, que não fazia só entre militares, na sociedade civil também, de muita gente que embarca na eleição do Bolsonaro com a ideia de que vale tudo para acabar com o PT. Então, qualquer opção que surgisse enquanto viabilidade. Ganharia adesão desses segmentos. Então, acho que uma parte desses militares também que vão para o governo tem essa identificação. E acho que diria ainda também que tem um segmento que tem uma identificação mais profunda com o Bolsonaro, inclusive enquanto deputado. Acho que existe um segmento dentro das Forças Armadas, existe um segmento na população brasileira que tem se mostrado mesmo aberto para propostas mais sedutoras do fascismo, que nem tem acontecido no mundo inteiro mesmo. Então, eu não vejo que eles vão para o governo a priori para serem corruptos, né, para desviar dinheiro, que nem outros segmentos necessariamente têm essa visão mais utilitária. Acho que eles têm também essas outras motivações, seja a questão corporativa, seja a questão do anticomunismo repaginado com o antipetismo, seja essa dimensão mesmo de que eles são responsáveis pela pátria e nesse sentido deveriam estar mais comprometidos. Mas eu queria voltar só no início da sua pergunta. Por que não? Eles não estão preparados. Não tem menor cabimento, assim. Tem uma piada no meio militar que fala assim que ah, não, eles têm que estar preparados do alfinete ao foguete. Mas a gente vive num mundo de especialização do trabalho. Não é pertinente. Um monte de agências públicas foram criadas no último século, do ponto de vista de uma burocracia de Estado mesmo. E algumas áreas, em particular, essa é uma burocracia muito capacitada, como, por exemplo, a própria área da saúde. Então, por isso que ficou tão exposto. Do ponto de vista do dever ser, se a gente fosse abrir essa discussão, né, se eles deveriam estar preparados, onde eles continuaram atuando, mesmo não sendo a área deles, foi a área da segurança, né? Eles acabaram mantendo muitos papéis que são papéis policiais, não são papéis militares, não são papéis de defesa, por essência. E isso vem também da nossa transição mal acabada. Então, ainda se a gente fosse discutir o que eles, em alguma medida, já tivessem tido uma experiência profissional, teria que ser sobre essa lógica da segurança. Não faz nenhum cabimento achar que eles estão preparados para gerenciar ciência e tecnologia, energia, saúde ou qualquer uma dessas outras pautas que têm burocracias muito bem estruturadas. Não faz nenhum sentido desmontar elas.
A grande questão, Ana, é que a turma das Forças Armadas, ou parte dela, adotou o discurso afrontoso do presidente da República em relação às instituições e passou a emitir mensagens de ameaça à nossa democracia, com destaque para o atual ministro da Defesa, general Braga Neto, e os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica. São posicionamentos que atingem a nossa Constituição em cheio, Ana, e provocam um estado de instabilidade que o país não necessita, ainda mais no momento em que estamos no enfrentamento a uma pandemia. Essas notas divulgadas pelos militares, Ana, te provocam algum temor? Seria apenas a tentativa de manter o caldeirão fervendo para evitar que a classe política coloque o impeachment em discussão?
Bom, eu acho que essas notas, elas funcionam muito para manter mesmo as instituições sob tensão permanente, ou mesmo as organizações, a oposição ao governo hoje. Fica o tempo inteiro, a ameaça de que pode-se dar um golpe já é suficiente para gerar um medo de golpe e uma possível paralisia, assim. Então, é um trunfo que o Bolsonaro tem na mão, né? Toda hora ele ameaça, e ele ameaça. Em alguns momentos a gente perguntava assim: ah, não, mas será que ele ameaça com armas que ele de fato tem? Ou será que ele ameaça com armas que estão na cabeça dele? E aí eu acho que essas últimas notas, elas são muito significativas, porque elas mostram uma mudança de comportamento no comando das Forças Armadas. Antes, as notas sempre tinham aquela conotação de tentar construir uma distância entre a instituição, Forças Armadas e o governo. Então, ainda que a gente soubesse que isso era só retórico, porque isso, 6 mil estavam lá e os 6 mil militares continuavam lá, mas a gente via nas notas essa tentativa de, ao menos na retórica, construir um descolamento. Essas últimas, eu acho que elas aumentam muito a gravidade do problema, e nem é só por causa da assinatura do general Braga Neto. Porque nesse sentido, assim, tem que ficar. Acho que é um bom momento para a gente saber para que serve o ministro da Defesa. A gente costuma achar que o ministro da Defesa é como se fosse um representante sindical das Forças Armadas junto ao presidente. Mas na verdade é o inverso. Ele é o representante político do presidente junto às Forças Armadas. Então, assim, não é nenhum problema o ministro do Bolsonaro assinar embaixo do que o Bolsonaro está falando. Então, quando o Braga Neto assina essas notas, é isso que se espera dele mesmo, gente. Ele é um ministro do Bolsonaro, assim. É ele que ele tem sido fundamental para avalizar o governo junto a outras camadas da sociedade. Só que quando os comandos assinam uma nota desse tipo, traz para a gente, de fato, é isso, é uma mudança. Não existe mais aquela vontade que a gente via, mesmo que no nível retórico, de tentar distanciar a instituição do que é a participação política de militares do governo. É como se a gente pensasse assim: em momento nenhum foram CPFs, então não foram indivíduos militares que vão para o governo. Mas durante a maior parte do tempo a gente falava em partido militar, no sentido de que não era também a instituição, o CNPJ, né, o comando que estava indo para o governo. Então, o Partido Militar era uma espécie de meio-termo entre essas duas possibilidades, que representavam ali um grupo militante de militares que se engajam no governo Bolsonaro e usam da imagem, do prestígio que a instituição tem junto ao povo para avalizar o governo. Só que quando os comandantes assinam uma nota desse tipo, a preocupação aumenta muito, porque foi o CNPJ que assinou as notas, né? Então, eu acho que é super preocupante, eu acho que tem que ter resposta, sem sombra de dúvida, mas eu também não acho que ter medo de militar resolve nada para a nossa situação atual. Eu acho que ficar com medo de que vai ter um golpe já é uma jogada de mestre do Bolsonaro. É melhor, nesse sentido, disputar o que está em jogo em cada uma das possibilidades das diversas esferas do Estado, né? Ver o que está em trâmite no legislativo, ver como que o judiciário está se comportando e as organizações da sociedade civil de forma geral.
As instituições não estão agindo com muita complacência para todas essas ameaças proferidas pelos militares à nossa democracia, Ana. Não caberia algum tipo de punição a essas posturas, em especial ao general Braga Neto? Estariam as instituições amedrontadas com as ameaças?
Eu acho que a resposta a essa última nota foi até melhor, do ponto de vista assim de dar uma resposta institucional, né? Ainda é aquém isso. A gente está desrespeitando o que está escrito no Estatuto dos Militares. Não precisa criar novas leis nesse sentido. Eles estão desrespeitando. A politização militar desrespeita o próprio estatuto deles. Mas eu achei que nessa última foi um pouco melhor. Foi melhor tanto por parte da sociedade civil, a gente vê organizações importantes, como a CNBB, por exemplo, se manifestando, e assim como por parte do legislativo e do judiciário que se pronunciaram. Mas eu acho que menos importante do que ficar soltando nota de resposta a uma nota que foi um absurdo por si só, são ações concretas mesmo, né? É, de fato, desengavetar o pedido de impeachment tem um milhão de motivos para isso, em termos de. O que falta não é justificativa, o que falta é vontade política, nesse caso, força social suficiente para empurrar o impeachment. Vale a pena dar uma resposta via a aprovação, por exemplo, do projeto de lei que prevê que militares da ativa tenham que deixar a vida ativa para seguir carreira política. Valem respostas através do judiciário para poder apurar melhor tudo que aconteceu sobre fake news e outras notícias desse tipo. Acho que tem um conjunto de medidas que cabem e seriam pertinentes para responder essas ameaças do Braga Neto, para além de uma simples punição, né? Acho que nós hoje já estamos num outro momento do ponto de vista do nível das agressões que tem vindo.
Por falar nisso, Ana, há uma disputa aberta no executivo em torno justamente desses esquemas de corrupção. O pessoal do baixo clero no parlamento, o chamado Centrão, que são costumeiros nesse tipo de negociata, entraram em um embate com os militares para fazer valer os seus arranjos, liderados pelo deputado federal Ricardo Barros. Só que está muito evidente que as Forças Armadas têm saído derrotadas nesse confronto de maneira humilhante. E não só nos esquemas, mas no campo político mesmo. O general Luiz Eduardo Ramos mostrou um incômodo ao ser retirado da chefia da Casa Civil para que Bolsonaro pudesse acomodar mais um parlamentar insatisfeito do Centrão, no caso, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Esse papel que os militares têm feito, Ana, pode provocar algum tipo de problema a eles, além dessa humilhação sem tamanho que está colocada?
Bom, Anderson, eu acho que eu queria ponderar esse tamanho dessa humilhação, assim, porque se você de fato se sente humilhado, você pega o seu chapéu e vai embora, né? Você não fica sendo acomodado num outro espaço do governo. E foi isso que a gente viu com o Pazuello, foi isso que a gente viu, tá vendo nesse momento, né, com o General Ramos. Então, não sei se eles estão se sentindo individualmente assim tão humilhados, ou se eles ressignificam isso como parte do jogo, no sentido do jogo político mesmo, né? De às vezes é preciso ceder um espaço aqui ou acolá para manter o todo orgânico funcionando. O que sai de fato prejudicado nesse processo é a farda. Então não é nem só, não são os indivíduos, sabe? Isso é perceptível nas pesquisas de opinião pública, que vem apontando para uma perda de credibilidade da instituição militar. Qual que foi a jogada magistral que o Partido Militar fez e usa o Bolsonaro nesse sentido? O Partido Militar tinha desejo de voltar a ocupar espaços de poder. Para isso, ele precisava de construir uma candidatura, porque não tem mais viabilidade num cenário internacional para aquele golpe estilo tacanho mesmo de 64. Então, eles queriam voltar ao poder, mas queriam voltar ao poder eleitoralmente. E o Bolsonaro se mostrou viável nesse sentido, porque ele agregava outros segmentos, ele podia abrir diálogo com outras frentes da sociedade e fazer, de fato, construir um bloco, né, que fosse capaz de conquistar a maioria eleitoral. Só que o que o Partido Militar faz? Ele se aproveita da imagem da instituição, Forças Armadas, para poder dar maior credibilidade para o seu candidato, o Bolsonaro, junto à população. A grande jogada é que para o Partido Militar está tudo bem, porque é isso, mesmo esses generais, que é isso, eu não entendo que eles estejam sendo humilhados, porque eu acho que se a gente se sente humilhado, a gente vai embora. Esses generais, eles estão ganhando muito individualmente, seja para si, seja para familiares, né? As denúncias estão aí a toda na imprensa. E o Bolsonaro também sai ganhando nesse processo inteiro, porque é isso, ele se aproveita de uma instituição que contava com a credibilidade da população. Quem sai perdendo nessa jogada toda é a instituição, as Forças Armadas mesmo. Porque se o governo faz alguma coisa boa, as pessoas não vão pensar que é a instituição militar que fez a coisa boa. Vão pensar que o governo fez a coisa boa. Isso cai na conta positiva do Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro faz uma coisa ruim, ou o Partido Militar faz uma coisa ruim, e aí nesse sentido o Pazuello, a gestão Pazuello à frente do Ministério da Saúde é coalhada de exemplos negativos, né? As pessoas não pensam assim, ah, não, é o Partido Militar que está fazendo uma coisa errada. As pessoas pensam que é a instituição militar que fez alguma coisa errada, que não formou bem seus generais ou etc. Então, nesse processo inteiro, quem sai de fato perdendo são as Forças Armadas. Não é nem o partido e nem o Bolsonaro. E aí, com relação a que eu acho que pode dar, né? Com relação às questões específicas, mais da CPI, eu acho que era previsível que com a entrada de um novo grupo no executivo, a disputa pelo butim, né? Quase um butim de guerra, né? Você conseguir um ministério desses, ela ganha novos contornos, porque você precisa reacomodar as forças para caber gente nova. E aí, nesse sentido, a disputa com o Centrão, ela ia surgir mais cedo ou mais tarde, e ia ser, inclusive, explicitada nesse sentido mesmo, inclusive orçamentário, por causa disso. Porque você está dividindo algo que, historicamente, o Centrão teve. Os ministérios que têm ponta, né, que executam lá a nível municipal, que é onde também historicamente vem muitos votos garantidos para esse segmento. Então, acho que era previsível que ia ter algum tipo de problema na divisão aí do butim de guerra. Por outro lado, eu espero também que esse envolvimento militar na política traga sim problemas para os militares que se jogam na política. E aí é problemas mesmo. Eu acho que nesse momento a questão dos militares está muito na pauta por causa das denúncias de corrupção, mas eu acho que os problemas que têm que vir são mais caros. A gente tem mais de 500 mil brasileiros que morreram, e muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas por uma campanha, seja no início de conscientização sobre distanciamento social e outras medidas sanitárias, seja um processo de vacinação mais rápido e mais amplo para a população. Essa é a principal fatura. Essa é uma fatura muito mais alta do que foi a da Comissão Nacional da Verdade. Tem muito mais brasileiros mortos nessa fatura do que outras. E alguém vai ter que pagar por essa fatura. É difícil que, por exemplo, o general Pazuello, que foi o ministro ao longo de todo esse tempo, o ministro da Ativa, diga-se de passagem, falar que essa conta não é dele, que ele era o ministro responsável. Então, eu acho que quando as pessoas falam no Bolsonaro, por exemplo, indo para o Tribunal de Haia, eu não vejo ele indo sozinho. Eu acho que essa responsabilidade vai ter que ser compartilhada com aqueles que foram, de fato, os fiadores dessa tragédia que foi o enfrentamento brasileiro à pandemia.
Você ainda acha possível que as Forças Armadas desembarquem do governo do ex-capitão, Ana? Ou a tendência é que morram todos abraçados? Mais do que isso, a essa altura do campeonato, os militares conseguem se afastar da imagem do Jair Bolsonaro numa estratégia de redução de danos?
Bom, nesse caso, eu acho que os militares é muita gente, sabe? Para falar se eles vão desembarcar ou não, porque eu acho que uma parte sempre foi crítica e em alguma medida se colocou publicamente. Mas eu acho que é um pouco irreal pensar que o Partido Militar, enquanto um dos principais partidos de sustentação, na verdade é o partido, né, do ponto de vista orgânico, de sustentação do presidente, e Bolsonaro vai largar o governo. Eles têm cadeiras, eles têm espaço. Eles têm capacidade de influência, de interlocução política. Então, eu não vejo que eles vão desembarcar e também não vejo por que eles desembarcariam. É quase como se o PT desembarcasse do governo do Lula, entendeu? Ou o PSDB desembarcasse do governo do FHC. Assim, na minha cabeça, não faz muito sentido mesmo, pela força e pelo papel que eles ocuparam. Eles não são só um segmento de sustentação, eles foram um segmento diretor. O segmento que pensou essa campanha, o segmento que se engajou no processo das eleições, depois o segmento que ocupou as principais cadeiras. Então, não acho que é por aí. E com relação a uma estratégia de redução de danos, eu acho que eles tentam essa estratégia desde o início. Um segmento grande de militares sempre trouxe essa dimensão de que não, a gente é uma instituição de Estado, a gente não é uma instituição de governo, a gente é uma instituição de Estado, isso não é de governo. Então, ainda que isso esteja só no nível da narrativa, né, das pessoas falando, porque não condiz com a realidade, hoje é impossível ser com 6, 7 mil militares, o governo, as Forças Armadas, enquanto instituição, está muito comprometida, aos olhos, inclusive, da própria população. Mas, nesse sentido, eles sempre tentaram construir essa narrativa, né, de que eles são uma instituição de Estado. Então, eu acho que eles vão continuar tentando também essa estratégia de redução de danos quando ela for possível. Mas isso não quer dizer que a fidelidade desse partido militar seja ao Bolsonaro. Eu entendo assim que a fidelidade do partido militar é à família militar. E eu acho que o Partido Militar ele é superior e mais organizado do que o Bolsonaro. Então, nesse sentido, eles estão fazendo cálculos mesmo, políticos, de qual que é a viabilidade das diversas possibilidades de candidaturas que estão na mesa para 2022, qual que representa uma melhor oportunidade para eles se manterem nesse poder que eles conquistaram, como eles poderiam se posicionar. Então, enquanto eles estão ali com o Bolsonaro, eu tenho certeza que alguns segmentos desse partido também estão fazendo cálculos sobre vai ter uma terceira via? Essa terceira via é viável do ponto de vista eleitoral? Tem chance de vitória? Essa terceira via oferece para eles a oportunidade de se manterem no poder? Acho que eles estão calculando mesmo enquanto um partido. Essa é uma diferença assim grande. A fidelidade do Bolsonaro está à própria família dele. Eu acho que mesmo os militares mais bolsonaristas, ainda assim, a fidelidade deles vai continuar sendo a família militar pela forma mesmo como os militares são, né? São uma instituição muito corporativa. Então, acho que eles estão avaliando, sim, outros cenários, mas não vejo uma possibilidade de desembarque. Não vejo eles nem fazendo isso agora, nem acho que eles estejam colocando isso no tabuleiro nesse momento com um cenário que ainda é basicamente Lula-Bolsonaro. Diante de uma possível eleição do Lula, acho que a maior parte deles vai continuar pensando que o Bolsonaro é um mal menor diante do que seria um revanchismo petista ou do perigo vermelho. Aí cada um pode interpretar conforme a nomenclatura que quiser empregar.
E esse projeto que começa a tramitar no Congresso, Ana, que quer proibir que militares da ativa atuem em cargos do executivo, você acha uma boa? É a maneira ideal de evitar que se misture a farda com a administração pública?
Com relação ao PL, eu acho que, da deputada Perpétua Almeida, né? Eu acho que é sim, que é positivo Eu não acho que é o ideal, mas é positivo. Eu acho que a gente está na fase agora de redução de danos. E uma maneira de reduzir danos é fechar essa porta giratória, né? O Bolsonaro ampliou essa porta giratória no mês passado, quando ele emite aquele decreto que transforma um conjunto de cargos de natureza civil em cargos de natureza militar. Então, mesmo com aprovação desse PL, por exemplo, esse decreto permite que esses militares que estão nesses cargos se prolonguem fiquem neles por mais do que 2 anos, né? Isso não acho que é o ideal, mas já é alguma coisa diante do nosso cenário desesperador. E é um PL que tem, inclusive, apoio de ex-ministros da defesa, tem apoio do próprio vice-presidente, né? O Mourão falou a favor. Então a gente espera que ao menos diminua essa porta giratória que hoje a gente tem. Que você pode ir lá, sair da força, ficar alguns anos em cargos públicos e depois voltar para a força como se nada tivesse acontecido. O que a gente sabe também que é uma porta aberta para corrupção institucional. Você passa a virar, em alguma medida, um lobista mesmo das instituições dentro do executivo e, ao mesmo tempo, traz do executivo todo tipo de relação política que você estabeleceu lá dentro para dentro da instituição. Então, eu acho que sim, sou favorável, mas é parcial. E acho que tem outras medidas parciais, assim, de curto prazo, que podiam ser tomadas. Um exemplo é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, sabe? Eu acho que o uso, por exemplo, das patentes, ou mesmo de uniformes militares em santinhos, né, nas propagandas de TV, é algo que precisa ser regulamentado. Porque você não vota no major, tarará, no general, tarará, para o executivo, para o legislativo, seja para uma cadeira a nível municipal ou federal. Porque você não está votando numa instituição. É isso, eles se aproveitam da credibilidade da instituição e acrescentam ela ali no nome, como se fosse pastor ou padre ou professor. Então, acho que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que atuar nesse sentido também, de regulamentar um pouco melhor o que que pode, o que que não pode constar na cédula. Você não está votando na instituição, nem numa profissão. Você está votando num indivíduo, né, que vai estar ali representando os seus eleitores, não a instituição, que ela não pode delegar um poder de representação. Acho que essa, por exemplo, seria uma outra medida que também não resolve, porque o que resolve é um processo assim muito profundo de pensar, repensar qual que é o papel do Brasil no mundo, qual que é a estratégia necessária para permitir que o Brasil tenha esse papel protagonista no mundo. Quais as forças armadas necessárias para essa defesa do Brasil no mundo? E aí sim, por que que não faz o menor sentido gastar dinheiro para formar militar para ser administrador? A não ser que seja de fato para trabalhar nas questões da política de defesa. Então, essa sim seria uma solução de longo prazo, né? De como transformar os militares em militares, não em políticos, mas. No curto prazo, o PL ajuda, essa outra opção via Tribunal Superior Eleitoral também ajudaria. Eu acho que um conjunto de outras medidas que diminuíssem essa porta giratória são positivas.
Eu gostaria de um comentário seu também, Ana, para uma ação recente de uma figura que não é militar, mas é policial aposentado e sempre foi braço direito da família Bolsonaro. Eu me refiro ao Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, envolvido em todos os esquemas possíveis dessa turma, especialmente no escândalo das rachadinhas. No último domingo, ele postou uma mensagem nas redes sociais muito simbólica. Em uma foto onde ele aparecia com o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, e dos assessores da família do ex-capitão, Queiroz escreveu a seguinte mensagem: abre aspas, faz tempo que eu não existo para esses três papagaios aí, fecha aspas. Após a postagem, o ex-assessor ainda fez o seguinte comentário: abre aspas, minha metralhadora está cheia de balas, fecha aspas. Como é que você interpreta essa mensagem enigmática do Fabrício Queiroz, Ana? Que tipo de estrago ele pode provocar para os Bolsonaro?
Bom, eu acho que o Fabrício Queiroz, eu acho que o General Braga Neto, eles têm um conjunto de informações sobre como funciona esse submundo do crime, das milícias no Rio de Janeiro, né? Tem outras portas giratórias que entre militares e política. No caso do Rio de Janeiro, existe essa porta giratória entre o exercício da força policial e esse exercício ilegal nas milícias e também violento. Então, tanto um quanto o outro tem esse mapa da mina de como que as coisas funcionam e ambos parecem ter também conhecimento de qual que é o envolvimento da família Bolsonaro nesses esquemas, né? Então, acho que sim, eles têm balas nas metralhadoras e não acho que eles vão usar, porque eles de fato avalizaram essa candidatura. Então, eu entendo assim que eles sabiam que terreno eles estavam pisando e fizeram os cálculos de que valia a pena pisar nesse terreno. Agora, uma curiosidade sobre essa dimensão policial que eu posso compartilhar contigo, porque quando eu comecei a pesquisar essa história de partido fardado, de partido militar, eu partia do pressuposto, que estava na imprensa, inclusive, de que não, o deputado Bolsonaro, historicamente, teve votações nas bases policiais ou no suboficialato, entre os praças militares. Então, era uma coisa das baixas patentes, né? E aí que eu falei: não, peraí, deixa eu tentar entender isso um pouco melhor. E fui tentar analisar quem que vai junto com o Bolsonaro para o núcleo de comando do governo. Então, quem que vai ocupar, por exemplo, os cargos de assessoria que pagam super bem no núcleo mesmo, na Secretaria de Governo, nas chefias de gabinete, no GSI, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, em quem está ali, de fato, no Palácio do Planalto. Eu achava, na minha hipótese, era que os militares, de fato, fossem dominantes, mas eu achei que ia ter ali alguns policiais, né? A minha surpresa foi que praticamente não existem membros desse partido fardado, então, assim, que é gente que usa farda, mas que não são de origem nas Forças Armadas. Aí vem policial militar, bombeiro militar, Polícia Federal. Então, essa turma praticamente não tem presença nos cargos relevantes e importantes do governo. No núcleo decisório mesmo, tem coronéis e generais que vêm das Forças Armadas. Então, isso foi uma curiosidade. E eu continuo com essa curiosidade até hoje, porque assim, essa turma que historicamente teve com ele, não fica chateada de na hora que de fato eles vão para o poder, eles serem secundarizados por generais que até. E a gente não sabe a data direito, mas assim, em 2010, 2005, existiam críticas ao que era o deputado Bolsonaro, né? O comportamento público do deputado Bolsonaro. Então, eu sempre fico curiosa, assim, porque para mim fica nítido que o Partido Militar é quem de fato comanda, mas parecem surgir insatisfações nesse partido fardado mais ampliado. A reforma da Previdência, por exemplo, de fato ela beneficia mais quem está nos mais altos escalões. Ela não é igualitária, né? Não é, qualquer patente não ganhou igualitariamente os dividendos. Quem ganhava mais recebeu uma reforma da Previdência mais simpática. Então, isso ainda é uma curiosidade que eu continuo guardando. Porque é difícil a gente avaliar quem é bolsonarista, né? Porque isso é uma questão de autodeclaração. Então, eu não levo muito em conta essas pesquisas que falam assim: ah, os policiais são muito bolsonaristas, os generais não eram bolsonaristas. Acho que um caminho é ir para o que é concreto. O que é concreto é quem de fato comanda o governo Bolsonaro, sendo ou não mais ou menos bolsonarista. Então, eu tenho curiosidade para acompanhar aí nos próximos capítulos como é que esse partido fardado mais ampliado vai se posicionar, tendo em vista que já está tendo briga, né, entre o Centrão e os militares aí de média alta patente pelo butim. Essa turma tá ficando de fora. Como é que eles vão se comportar? É uma curiosidade que eu tenho, ou por onde eles estão ganhando também, que não tá nesse núcleo de governo, mas tem outras possibilidades.
Mudando um pouco de assunto, Ana, algo que tem nos alegrado bastante nos últimos tempos são essas manifestações populares expressivas pelo impeachment do Jair Bolsonaro, que tem tomado as ruas do país. Só que um episódio simbólico se deu nesse ato de sábado, quando um grupo ateou fogo em pneus na base da estátua do Bandeirante Borba Gato, em São Paulo. Esse episódio provocou reações das mais diversas. Muita gente apoiando o gesto pelo fato de Borba Gato ter sido um perseguidor de negros e índios no nosso país. Outros considerando o gesto de vandalismo e ressaltando que esse tipo de situação só enfraquece o discurso pelo impeachment e dá munição para a turma de extrema-direita. Como é que você analisa esse ato, Ana?
Com relação à retomada dos protestos, para começar, eu fico muito contente, porque é isso, como esses segmentos, seja mais de centro, seja de esquerda, eles tiveram uma condução mais responsável diante da pandemia, então, sobre defender isolamento social desde o início, medidas sanitárias, eu também acho que não era pertinente eles fazerem protestos massivos num ambiente em que a maior parte da população estava de fato desesperada por conseguir a vacina. Então, acho que nesse momento em que aumenta a vacinação, que a gente começa a ver a redução nos índices de mortalidade, é um bom momento, sim, para se colocar também essa questão das ruas, que vinham sendo ocupadas pelas motossiatas, né? Que era isso, um espaço historicamente vinculado a protestos, eles passaram a ser usados também como ferramentas de apoio ao governo Bolsonaro. Então, acho que foi bem bom ver a retomada dos protestos sociais, ainda mais diante desse cenário mesmo de desmonte nacional, né? De ataques sobre todos os vieses e todas as possibilidades que a gente imagina. Com relação especificamente ao episódio, eu não acho que tenha sido nem vandalismo, assim, eu acho que é uma ferramenta de protesto. Para ser vandalismo, teria que ser algo indiscriminado. E eu acho que eles escolheram, é isso, eles escolheram algo que é simbólico. E repetiram, inclusive, uma tática que está sendo usada no mundo inteiro, que é essa de contestar as grandes estátuas, né? Que é isso, os monumentos, eles são homenagens à história, eles não são só história. Porque se elas são história, elas estão no museu. Mas os monumentos, eles são homenagens. E acho que faz parte do processo de construção de uma sociedade você ressignificar suas memórias. Então, eu acho que as memórias, elas são vivas, né? Elas são histórias que a gente conta para os filhos da gente. Então, nesse sentido, eu não vejo como um problema os segmentos, principalmente aí ligados à área da questão racial, que enfrentam o racismo de forma cotidiana, ressignificarem aquele monumento, mostrarem, olha, que o Borba Gato não é algo, não é uma memória boa a se trazer aqui no meio da rua e se homenagear. É uma memória, fez parte da nossa história, mas é uma história que a gente quer mudar, que a gente quer de fato transformar, e nesse sentido não vejo como um problema. Mesmo tendo sido no dia do ato também, não acho que isso é um problema, não. Eu acho que a gente pode concordar ou discordar das pautas. Eu acho que a gente pode concordar ou discordar em termos das táticas escolhidas para abordar as pautas, mas uma questão que eu acho relevante pontuar nesse momento, até porque está em tramitação no legislativo, que eu acho que sob nenhuma hipótese aquele é um ato que pode ser classificado como um ato terrorista. Digo isso porque está em tramitação numa comissão especial de maneira acelerada aquele PL do Major Vitor Hugo sobre contra-terrorismo, e pelo PL, praticamente tudo, inclusive esse tipo de ação, pode ser caracterizada como terrorista. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ficar claro que não existe terrorismo contra coisas. O terrorismo é uma ação violenta contra pessoas, indivíduos. Então, quando você taca uma pedra numa vidraça, ou quando você queima um monumento, ou tenta derrubar um monumento, você não está praticando uma ação terrorista, porque aquilo é um patrimônio, seja ele público ou privado. E a questão principal é que é isso: quando você faz isso, você não está disseminando o terror pela sociedade. Mesmo uma ação com uma tática tão radicalizada quanto pôr fogo, mesmo, que foi o que foi feito, é uma ação com uma tática forte, uma tática agressiva, ela não dissemina terror no meio da população. As pessoas não ficaram com medo de passar por aquela avenida, As outras pessoas que estão perto de estátuas não passaram a ficar com medo de andar perto de monumentos. O que acontece? Aquela é uma ação que busca ganhar a simpatia da população, mesmo com táticas agressivas. Então, busca ganhar a simpatia da população para a pauta de combate ao racismo, por exemplo, para a necessidade de repensar essa memória aí do que foi o Borba Gato. Mas nada disso, repito, pode ser caracterizado como uma ação terrorista. São protestos, protestos mais ou menos radicalizados nesse sentido. E são protegidos pelo Arcabouço Internacional de Direitos Humanos. Então, fechamento de vias públicas, isso é tudo protegido, e nada disso configura vandalismo nem terrorismo. Eu acho isso até engraçado quando a gente vê as pessoas trazendo isso na imprensa, porque os mesmos atos, rigorosamente os mesmos, né? Porque isso a gente viu isso no Canadá, viu nos Estados Unidos, esse processo de derrubada de estátuas, não foram caracterizados dessa mesma maneira. Lá foram caracterizados como que, o que de fato são: protestos contra as memórias que essas estátuas corporificam.
Eu queria encerrar, Ana, te questionando a respeito desse encontro na última segunda-feira entre o presidente Jair Bolsonaro e Beatriz von Storch, que é deputada alemã, vice-líder do partido de extrema-direita do país, o AfD, e neta do ministro das Finanças da Alemanha nazista de Adolf Hitler, que tem um nome absolutamente impronunciável e eu não vou me arriscar aqui a cometer um erro. Mas o fato é que o nosso presidente não perde uma oportunidade, Ana, de colar a sua imagem no absolutismo, no autoritarismo, no fascismo que ainda busca espaço no mundo.
Bom, com relação ao fascismo, eu acho que é preocupante a nível global e acho que é preocupante a nível nacional. O Bolsonaro não perde mesmo uma oportunidade e essa é a base que ele tenta consolidar. É a base ali dos 12, 15% que a gente achava que não existia, mas na verdade que existiam segmentos da população que só não tinham coragem de colocar mesmo para fora esses pensamentos, né, de eliminação do outro. Porque fascismo é isso, você elimina o outro. Você não conversa, você não dialoga, você não tenta encontrar nem convergências e divergências. Você elimina. Você entende que a existência dele ameaça a sua existência. E essa é uma interpretação que é impossível, ela é incondizente com a democracia. No caso da Alemanha, inclusive, eles chegaram a ter medidas para dissolver unidades militares que estavam comprometidas com esse processo de fascistização. Então, acho que uma preocupação que a gente tem que ter aqui no Brasil, para além do Bolsonaro, porque isso, se o Bolsonaro fica ou não, o processo de fascistização ele vai permanecer. O bolsonarismo, né, ele vai permanecer dentro e fora das Forças Armadas. Então, essa tem que ser uma preocupação pertinente, permanente, para qualquer um que defenda a democracia aqui no Brasil.
Ana Penido, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu que agradeço o convite de vocês, Anderson, de trocar essa prosa. Eu estava com saudade de escutar o sotaque carioca e fico à disposição, seja no Instituto Tricontinental, seja no JETS, que é o Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional da Unesp, para a gente continuar a conversar sobre esses temas de defesa, estratégia e forças armadas. Um abraço, gente.
Conversamos aqui com a pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança, o GEDES, e do Instituto Tricontinental, Ana Penido. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.